A palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para que o Estado eleita a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, o podcast do time de política da XP Investimentos. Eu sou o Paulo Gama e estou aqui hoje com a Júnia Gama e com a Débora Santos para falar do que aconteceu na política nessa semana, que chamou a atenção dos mercados, e falar também como é que isso vai se desdobrar nos acontecimentos das próximas semanas e dos próximos meses. A gente, de maneira quase repetitiva, começa aqui a nossa terceira ou quarta semana já tratando do impasse no orçamento, né, Júnia? A gente lembra mais uma vez, o orçamento foi aprovado com despesas obrigatórias subestimadas para que o Congresso pudesse ampliar ali o nível das emendas parlamentares por meio da emenda do senador Márcio Bittar. Ainda não há uma definição, ainda não há um caminho claro de como é que o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir resolver isso. O time econômico tem repetido ali que a saída precisa ser juridicamente confortável para não expor as contas do presidente a uma rejeição em 2022, mas politicamente confortável também para evitar atritos ali que certamente aconteceriam em caso de veto às emendas dos parlamentares. A gente fala também de dois outros pontos importantes que passam pelo judiciário, né, Débora? A decisão do Supremo dessa quinta-feira sobre a anulação dos processos do ex-presidente Lula na Lava Jato, que confere a ele a elegibilidade nas eleições de 2022, e é por isso que o mercado olha tanto para isso. E também a decisão do Supremo é de ratificar ali a ordem do ministro Luiz Roberto Barroso de criar a CPI do coronavírus, que tem movimentado bastante o cenário político, com a expectativa de instalação aí para a próxima semana. Débora, começando dessa vez pelo Supremo, a gente tem para a tarde dessa quinta-feira, a gente grava na manhã de quinta, para o início da tarde é esperada a retomada do julgamento da liminar do ministro Edson Fachin, que anulou os processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, determinando que eles saíssem da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba para a Justiça Federal do Distrito Federal, o que, de alguma maneira, retira aí a condição de inelegível do ex-presidente Lula para a disputa de 2022. Débora, o que a gente espera para o julgamento dessa tarde?
Oi, Paulo, Júnia. Enfim, mais um episódio nosso aqui com emoções do ex-presidente Lula. A primeira coisa que eu queria dizer sobre esse julgamento é que eu não tenho a esperança de que ele vá terminar logo, porque o assunto é cumprido e pelos primeiros momentos do julgamento que a gente viu, que a gente chama um pouco de brincadeira nos bastidores de tática de guerrilha jurídica. Cada ministro tem ali um plano A, B, C e D para cada situação que acontece ali, e a gente viu ontem um julgamento, na quarta-feira, no início da análise desse processo do Lula, um julgamento pegadíssimo. Os ministros fizeram uma votação com discussão e debate duro de argumentos, numa preliminar, que é uma coisa que normalmente se vota em 10 minutos, num processo normal, que era se o referendo ou não dessa liminar do Fachin, que anulou todos os casos do Lula na Lava Jato, deveria ser feito pelo plenário, ou seja, se essa discussão toda que está rolando deveria estar acontecendo no plenário, onde está, ou na segunda turma. Isso a gente levou a tarde inteira praticamente de julgamentos para fazer isso. Então a perspectiva é que a gente, brincando assim entre as pessoas que acompanham o Supremo há bastante tempo, a gente falou, nossa, a gente sentiu um clima de mensalão de novo, em que o julgamento era arrastado, cada ponto era bastante brigado ali entre os ministros. Obviamente o processo é muito menor, né? Que vai se decidir nesse habeas corpus tem um escopo muito menor, mas a gente vai ver aí um modo do mensalão aí de novo no Supremo. O que a gente está esperando para esses próximos momentos, a gente não sabe se vai demorar, com certeza o julgamento não deve se encerrar nessa semana, é a discussão da competência, justamente esse ponto que o Paulo citou no início da fala dele. Se os casos todos do ex-presidente Lula na Lava Jato deveriam ter sido julgados ou deveriam estar sendo tramitados na Justiça Federal no Paraná, ou seja, 13ª Vara Federal de Curitiba, ou se deveriam ter acontecido, toda essa tramitação deveria estar acontecendo na Justiça Federal do Distrito Federal. A controvérsia é simples. A regra normal é que o que determina o local onde o processo criminal vai ser julgado é o local onde foram cometidos os crimes. Como eles chamam direito, é o local do ilícito. Então, o Fachin, na liminar, que deu essa virada de mesa toda aí no caso Lula, ele entendeu que os crimes poderiam ter sido cometidos em Brasília, por conta do ex-presidente estar em Brasília na época dos fatos. E, na época, se conectou tudo ali com Lava Jato e tal, e você teve, por muito tempo, muita gente, inclusive o Fachin, defendendo que esses casos deveriam ter sido de Curitiba. Hoje, a discussão vai vai ser essa, e a nossa expectativa é que a gente tenha aí uma maioria até um pouco confortável, um pouco mais folgada para o ministro Edson Fachin, mantendo a decisão que ele tomou de transferir de Curitiba para Brasília. Esse não é o ponto mais estressante do julgamento. Obviamente, essa decisão já é uma decisão positiva para o ex-presidente Lula, porque com a mudança do local do julgamento, você tem realmente a consequência, é a anulação, e o Lula voltar, assim, para a gente parar de usar essas palavras elegível e inelegível, que realmente dificultam muito, mas é o Lula voltar a ficar a ficha limpa. As condenações que existiam no caso do Triplex e do sítio de Atibaia em segunda instância, elas deixam de existir por um tempo, ficam anuladas porque foram feitas no lugar errado. E aí vem o segundo ponto do julgamento, que a gente tem a impressão de que deve acontecer na semana que vem, que é saber se tudo que foi produzido por Curitiba ao longo desse tempo, que os casos ficaram lá mesmo não devendo estar lá, pode ser aproveitado ou não. E essa parte do aproveitamento, ela é importantíssima, porque aí a gente vai saber se o ex-presidente Lula vai ficar ficha limpa, mas com casos perseguindo ele daqui até 2022, por exemplo, novas condenações surgindo com o aproveitamento do material que foi das provas, dos depoimentos, das buscas, quebras de sigilo que foram feitas sob coordenação do Moro, né, sob autorização do Moro lá em Curitiba, se isso tudo vai poder ser usado para condenar o Lula de novo, dessa vez na Justiça do Distrito Federal. O que a gente tem, o nosso cenário base é Lula ficha limpa, ou seja, podendo concorrer, podendo estar na urna para 2022, mas a situação pode ser diferente. Ou ele vai estar aí com calor de outras condenações podendo vir atrás dele, ou ele vai estar numa situação mais confortável se por acaso for mantida a suspeição declarada pela segunda turma, mais ou menos umas duas semanas, a gente falou disso aqui no podcast, a suspeição do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro. Essa suspeição, ela é problemática por quê? Porque tudo bem, ela só vale, por enquanto, para o triplex do Guarujá. Mas tudo que o Moro tiver colocado à mão, tendo ele sido declarado suspeito em um dos processos do Lula, a defesa vai dizer, não, se um juiz parcial, declarado suspeito pelo Supremo, mandou produzir essa prova aqui no processo do Instituto Lula ou no processo do sítio de Atibaia, mesmo que não tenha sido ele que tenha sentenciado, a gente não quer essa prova aqui não, a gente quer excluir essa prova do processo. E aí a defesa vai fazendo esse trabalho de formiguinha para minar o uso do material. E aí, se você não pode usar de novo, me diga se agora, depois de todo esse tempo de investigação, como é que vai ser para produzir novas provas, entendeu? Vai ter escuta telefônica que vai pegar prova em relação a esse caso? Não vai ter mais, assim, o timing de produzir prova meio que se perdeu. Então aí o ex-presidente Lula tem duas possibilidades, esse julgamento pode criar dois cenários de Lula ficha limpa. Lula ficha limpa com via livre para melar a possibilidade de novas condenações, a defesa dele trabalhando aí para anular cada ponto dos processos em que tiver a digital do Moro, ou Lula ficha limpa fazendo campanha, enfim, mas com essa sombra por trás dele de uma possibilidade de uma nova condenação que o tire da disputa eleitoral e da briga política a qualquer momento. Enfim, não são situações simples. Como eu disse, os ministros estão trazendo questões super técnicas, detalhes, não está passando nada por ninguém. Tudo vai ser brigado, tudo vai ser discutido. Então, esse é o tipo de julgamento que o prognóstico é só que vai ser animado. Mas, assim, que dá para dizer o que vai sair dali, Paulo Gama, é complicado.
E o Lula, né, Débora, parece que não está esperando essa definição do Supremo para entrar em campo de volta. Ele voltou aí a dar entrevistas, pretende retomar a agenda, inclusive de visitas, depois de cumprido ali o período pós-vacinação, ele já tomou a segunda dose dele. Ele deu uma entrevista nessa manhã para a Rádio O Povo, lá do Ceará, terra do Ciro Gomes, em que, enfim, ele deu dois recados ali que me pareceram relevantes. O primeiro, o que ele sempre dá, de dizer que o PT pode sim abrir mão de cabeça de chapa, desde que alguém apresente uma candidatura mais competitiva, porque ele sabe que não vai acontecer. E o segundo recado, tentando grudar o Ciro Gomes um pouquinho na direita, dentro dessa briga ali que eles têm pela disputa dessa faixa de esquerda do eleitorado. Vamos escutar um trechinho do ex-presidente.
Minha mãe dizia, meu filho, quando um não quer, dois não brigam. Então, veja, eu sei. É o seguinte, José, eu tenho um carinho pelo Ciro. Tem gente que acha que eu não deveria ter mais, mas eu tenho. Eu tenho respeito pelo Ciro. Ele foi muito leal quando esteve no governo comigo. Ele disputou as eleições de 2002, eu ganhei e convidei para o governo, ele veio. Em 2006, quando ele foi deputado, eu era contra ele ser deputado, eu convidei ele para ser presidente do BNDES, ele não quis. Então, o Ciro agora está fazendo uma inflexão política, na minha opinião, equivocada. Ele resolveu colocar o PT e a esquerda como inimigo para tentar namorar quem? Qual é a dama que ele acha que ele vai ganhar nesse baile do jogo político? Os herdeiros do Tucano? Não. O Tucano vão ter candidatura própria e certamente não será o Ciro. O Ciro quer agradar quem? Os setores da direita? O setor da direita vão com o Bolsonaro. Então o Ciro tem que botar na cabeça que ele precisa apenas aprender de forma civilizada a respeitar os outros como ele gosta de ser, como ele gosta de ser respeitado. Então, como eu acredito que ele pode mudar, como eu acredito que muitas vezes o bom senso, sabe, posa na cabeça das pessoas, eu ainda espero o Ciro afável, sabe, com a esquerda. Espero o Ciro. Você sabe que a briga do Ciro com o PT não é de hoje. O Ciro, aí em Fortaleza, ele nunca aturou o PT, apesar de ter tido comportamentos extraordinários. Ele, na verdade, lançou o Camilo. Eu lembro quando o Hilário era prefeito de Quixadá, que a direita e a extrema-direita queriam massacrar o Hilário, o Ciro ia lá ajudar o Hilário. Ele tem momentos de grandeza, mas ele tem rompantes, sabe, de ódio que não cabe na política.
De fato, Paulinho, essa fala do ex-presidente Lula, que agora está de volta aí na corrida eleitoral, até segunda ordem, como a Débora falou para a gente, mas tudo indica que ele vai estar sim ali em 2022 elegível, a volta dele, de imediato, ela prejudica muito o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes era uma alternativa que surgiu ali na centro-esquerda, né? Ele tinha uma possibilidade de composição com esses partidos mais à esquerda. Ele estava conversando nas eleições municipais, aconteceu muito o diálogo do PDT, que é o partido dele, com o PSB, em alguns lugares com o PSOL, e até com o PT, em alguns estados, municípios. A gente não pode esquecer que o governador do Ceará, que é o estado do Ciro Gomes, é do PT, numa aliança com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ajudou na eleição do Camilo Santana. Então, essa volta do ex-presidente Lula ao cenário, ela impacta diretamente as pretensões eleitorais do Ciro Gomes. Ele perde essa hegemonia que ele tentava construir nesse eleitorado de esquerda, e aí, de fato, ele vai sendo jogado mais para a direita, para a centro-direita. Não é à toa que ele tem conversado, tem feito gestos em relação a esses outros potenciais candidatos, do PSDB, até do próprio DEM. A gente ouve nos bastidores o entorno do Ciro Gomes dizendo que Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que é do DEM de Minas Gerais, seria o vice dos sonhos de Ciro Gomes. Então, existe ali uma tentativa de namoro com essa centro-direita, mas algo ainda muito preliminar, porque o que a gente está vendo agora é ainda uma dificuldade muito grande do centro de construir uma síntese a partir de tantos nomes, tantas possibilidades, tantos programas, construir uma síntese, formar uma candidatura unificada em torno de um nome. E o que a gente ouve nesses partidos do centro é a consciência de que somente se eles conseguirem chegar à síntese, a uma chapa única, eles vão ter alguma possibilidade de enfrentar o que esse cenário mais provável hoje, que é de polarização entre Bolsonaro e Lula em 2022. Eu acho que ainda tem muita água para correr, ainda tem muita conversa para acontecer, mas o que a gente tem agora é isso, são vários candidatos, o Ciro ainda prejudicado, baleado com essa volta inesperada do Lula ao cenário eleitoral. A gente viu o Ciro dizendo na semana passada ou retrasada que o Lula deveria cogitar ser candidato a vice, mas isso é algo impensável. O Lula é talvez a maior liderança política ainda, as nossas pesquisas mesmo mostram, a pesquisa XP e PESP que a gente fez na semana passada mostrou o Lula já numericamente à frente de Bolsonaro num eventual segundo turno. Então, alguém que tem esse potencial eleitoral tão grande, muito difícil você imaginar que ele vá abrir mão de liderar uma chapa eleitoral. E a volta do Lula nesse cenário político, nesse cenário eleitoral, ele também mexe em tudo lá no Congresso, né, Paulinho? A gente vê o Centrão, que é a nova base do presidente Bolsonaro, desde o ano passado, a relação começou a se estreitar. Esse ano, com a eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, deveria coroar a solidificação dessa base. base, mas o que a gente está vendo é bastante desencontro. Esse problema do orçamento que está acontecendo agora, esse impasse em se sancionar um orçamento em abril do ano seguinte em que o orçamento deveria já estar vigente, isso é muito sintomático dessa falta de comunicação entre o governo e o Congresso, principalmente da ala econômica, né, do Ministério da Economia, está ali fincando o pé, não está abrindo mão de veto, e isso pode deixar cicatrizes na relação dessa base com o governo federal. Essa base que, como a gente sempre repete aqui, foi a mesma que serviu de base para Lula, para Dilma, para Temer, antes até para Fernando Henrique. Então, eu acho que é mais um ingrediente de instabilidade para o presidente Bolsonaro, que a gente tem que levar em consideração.
E um ingrediente de instabilidade em meio a outro grande ingrediente de estabilidade, que é a abertura da CPI do coronavírus, né, Juliana? A gente teve a decisão do Supremo também, a Débora vai falar sobre isso, confirmando a decisão do ministro Barroso de mandar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abrir a CPI, e essa CPI tende a se tornar palco ali para a oposição. Enfim, tem ex-ministro da Saúde do Lula, Humberto Costa, é o integrante do PT da comissão, e parece ali que vai ser palco de antecipação de 2022 essa comissão. E a decisão do Supremo foi no sentido de confirmar, né, Débora? A decisão original do ministro Barroso é de determinar ali ao presidente Pacheco a instalação da comissão.
Paulo, todo esse caldo político que a Júnia estava muito bem descrevendo agora para a gente, e essa antecipação de 2022, tudo isso tem mexido muito com o Supremo, porque o clima político, as pressões políticas chegam no Supremo cada vez mais. E eu fico, ontem eu estava até comentando com colegas que também acompanham o Supremo há bastante tempo, como isso é diferente do que era antes, quando o brasileiro médio sabia a escalação da seleção brasileira, mas não sabia o nome dos ministros do Supremo, né? E agora é o contrário, ninguém sabe quem está na seleção brasileira, mas o pessoal tem até o ministro do Supremo preferido. E aí a gente vê isso tanto no julgamento da CPI, quanto no julgamento do Lula. No caso da CPI, o ministro Barroso foi bastante pressionado, não só pela política, mas também pelo meio jurídico, a dar essa liminar. Ele teve bastante tempo para pensar, ele refletiu muito sobre isso antes de dar a decisão e consultou os colegas sobre isso. E acho que determinante para esse resultado que a gente teve ontem foi justamente a reação do presidente Bolsonaro à decisão do Supremo, né? Ele foi muito agressivo nas redes sociais com o ministro Barroso, fez ataques assim abaixo da linha da cintura, e também teve aquele áudio dele com o senador Cajuru, falando do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse tipo de discurso, esse tipo de reação, só tem um efeito no Supremo, que é apertar o botãozinho de autopreservação em todos eles. E é o único momento que eles se unem e se fecham ali em copas, e todos eles vão pensar, inclusive os mais próximos ao governo, o ministro Cássio Nunes, que é o único indicado do Bolsonaro por enquanto nessa composição do Supremo, que ele, olha, ele não vai pensar nos 3, 4, sei lá quantos anos ainda de política e de presidência da República que o presidente Bolsonaro tem. Ele vai pensar nos 26 anos de Supremo Tribunal Federal que ele tem pela frente. Aquela cadeira ali é vitalícia. Então é justamente isso que eles vão pensar. O ministro Cássio, que recebeu lá um pedido para acelerar o impeachment do colega Alexandre de Moraes, é muito pouco provável que, mesmo tendo uma relação próxima ao governo, o ministro vá enfraquecer o próprio cargo, enfraquecer a própria instituição. Isso é muito caro a eles. Então essa decisão praticamente unânime que a gente teve ontem foi muito reação disso. E eu acho que uma coisa importante para a gente prestar atenção daqui para frente foi o que o ministro Barroso falou sobre o funcionamento da CPI, porque eu e a Ju, a gente estava conversando essa semana justamente sobre muitos senadores dizendo, né, Júnior, que, ah, não, mas a CPI precisa ser presencial, e como nós estamos num momento crítico da pandemia, não pode ter trabalhos de CPI porque não tem como ser presencial, né? A gente precisa guardar aí o isolamento dos senadores. O Pacheco, né, o presidente do Senado, acabava que estava esperando aí alguma sinalização do Supremo sobre isso. E o ministro Barroso, como a gente vai ver ele falando aqui, foi muito taxativo em dizer que, olha, o jeito de funcionar, quando começa a funcionar, o jeito de funcionar é com o Senado. Quer ver? Vamos dar uma conferida aqui no que o ministro falou.
O procedimento a ser seguido pela CPI deverá ser definido pelo próprio Senado Federal, de acordo com as regras que vem adotando para funcionamento dos trabalhos durante a pandemia. Não cabe, portanto, ao Senado Federal definir se vai instalar ou quando vai funcionar, mas sim como vai proceder. E, portanto, caberá ao Senado Federal decidir se por videoconferência, por modo presencial ou por modo semipresencial. Eu gostaria, presidente, ao encerrar, por um dever de fidalguia, assim penso, de cumprimentar o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que apesar de não ter visto prevalecer a posição que sustentou perante esse tribunal, cumpriu, como evidentemente era o caso de fazê-lo, mas cumpriu com elegância, correção e civilidade a decisão do Supremo Tribunal Federal. São virtudes que nesses tempos da vida brasileira não devem passar despercebidas.
E é importante a gente ressaltar essa decisão do Rodrigo Pacheco de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Pacheco, a princípio, ele era contra a instalação dessa CPI, ele achava que ia provocar mais instabilidade, que ia servir de palanque eleitoral para 2022, para os políticos, poderia provocar insegurança jurídica entre as partes que acordam a vacinação, que trazem vacinação para o país, mas ele acabou cedendo imediatamente. Antes mesmo da decisão do plenário, quando o ministro Barroso teve aquela decisão liminar na semana passada, ele imediatamente já anunciou que faria a instalação, que a decisão do Supremo se cumpre. Ontem ele reforçou isso depois do que o Supremo tomou a decisão plenária a respeito da instalação dessa CPI.
É o que se faz, né, Ju? Enfim, com instituições fortes e com harmonia entre os poderes e respeito entre os poderes. Quando o ministro Barroso elogiou o presidente Pacheco no voto ontem, na verdade, o que ele queria era criticar o presidente Bolsonaro, que reiteradamente se coloca contra e resiste a cumprir decisões do Judiciário e do Supremo e assim enfraquece a instituição e a própria democracia.
Exato. Foi lido pelo mundo político, Débora, essa fala do ministro Barroso, dizendo que o presidente Pacheco foi elegante, agiu com civilidade, foi lido como um recado ao presidente Bolsonaro, de fato. Agora, o que que a gente tem? O Rodrigo Pacheco, ele vai instalar, aliás, já fez a leitura de criação da CPI, os partidos já estão se movimentando para indicar. O que o Rodrigo Pacheco quer é uma sessão presencial para que seja eleito o presidente da CPI e indicado o relator. Então, a gente ainda não tem data para isso, mas pode ser que aconteça talvez na próxima semana ou na seguinte. Próxima semana a gente vai ter sessão do Congresso, então, de repente, vai ficar para a seguinte essa indicação dos membros, essa eleição de presidente e relator, mas o que a gente vai ter é uma composição muito desfavorável ao governo. Dos 11 senadores, dos 11 membros que vão compor essa CPI, talvez dois ali sejam mais alinhados ao governo, algum integrante do PL, o senador Ciro Nogueira, que é do PP, eles vão fazer mais essa blindagem, essa tentativa de defesa do governo, mas a composição em massa vai ser de ou senadores de oposição ou independentes. Desde a semana passada, a gente estava falando aqui na sexta-feira que o senador Renan Calheiros, que é tido como um nome, ele é do MDB, que é um partido independente em relação ao governo, mas é um nome muito crítico em relação ao governo Bolsonaro, ele já tem lançado aí a candidatura do ex-presidente Lula, se colocado como apoiador do ex-presidente Lula, e ele estava se movimentando para comandar essa CPI, seja por meio da presidência da CPI, seja por meio da relatoria. E existe uma tradição no Congresso de proporcionalidade, né, de se seguir a proporcionalidade dos partidos. O MDB é a maior bancada. Então, Renan Calheiros foi indicado pelo próprio partido para compor a CPI e teria essa prerrogativa de assumir um posto de comando na CPI. Ele estava sendo articulado, a candidatura dele, inclusive, pelo Randolfo Rodrigues, que aí sim é senador da oposição puríssima, né? Foi o autor do requerimento de criação da CPI e que também estava ali brigando para ficar com algum dos postos de comando, ou presidência, ou relatoria. Mas eles ficando ou não com essas vagas, que são muito importantes numa CPI, porque o presidente, ele dita os rumos, ele marca as sessões, ele organiza ali quem vai ser convocado para prestar depoimento, como os trabalhos vão acontecer, e o relator que, no final das contas, dá o resultado final, e aonde essa CPI chegou, faz as indicações de o que deve acontecer com cada um dos investigados. Então, são cargos-chave e que estão sendo disputados pela oposição e pela ala independente do Senado. Enquanto o governo tenta ali emplacar pelo menos um senador do PSD no comando da CPI, o PSD, ele em tese seria um partido da base, mas ele também tem uma postura mais independente ali no Senado. É o senador Otto Alencar, ele não é um senador ali que fica servindo de apoio para o governo em qualquer tema, né, Paulo? Ele apoia a agenda econômica, mas em relação a vários outros temas, mas ele tem uma postura mais crítica.
É isso, e os dois nomes indicados pelo PSD para a comissão são o do Otto Alencar, justamente, que tem lá na bancada, talvez seja um dos mais críticos, né, da bancada do PSD ao governo. E o segundo nome do PSD é o do senador Omar Aziz, que é um senador do Amazonas, assim como o Eduardo Braga. Enfim, Amazonas, o estado que sofreu a crise de desabastecimento, de oxigênio, enfim, a crise responsável é pela fritura do ex-ministro Pazuello. Quer dizer, a presença desses dois nomes amazonenses ali na comissão já indica uma disposição crítica ao governo, né? A escalação acho que não ficou boa para o governo, não. Ele poderia ter nomes mais tranquilos dentro do MDB. Renan e Eduardo Braga significa que a disposição ali da maior bancada da casa não é passar a colume ali, é usar esses 90 dias para fazer uma briga, talvez pensando em 2022. Né? E o que eu acho que vale pontuar também, Junior, é que o Bolsonaro sentiu isso. Apesar dele ter conseguido, junto ao Rodrigo Pacheco, a inclusão ali do requerimento para investigar os recursos repassados pelo governo federal às prefeituras e aos estados, ele sentiu o golpe ali. Acho que ficou muito visível isso numa fala que ele fez na quarta-feira pela manhã, que chamou a atenção. Vamos escutar esse trechinho do Bolsonaro.
Continua política de lockdown pelo Brasil todo, alguns governadores. Tem governador aqui que está lá no decreto lá que ele pode até confiscar bens imóveis, né? Tem um estado aí que está proibindo um carro ir de um município para outro, continua fechando o comércio. Olha São Paulo como é que está. Não justifica o que está sendo feito e continua fazendo. Deram poderes a prefeitos, né, mais amplos do que eu poderia, junto com o parlamento, decretar, que é o estado de sítio. O artigo 5º da Constituição deixou de existir para alguns governadores e para alguns prefeitos. Deixou de existir. Isso não é você viver numa democracia, numa situação de tranquilidade. Vai sobrar, como da fome está batendo agora, né? Vai sobrar daqui a pouco consequências desses atos arbitrários que alguns estão tomando por aí. Agora, fala isso não é ofender um poder ou outro, uma autoridade ou outra, é mostrar a realidade. Alguns querem que eu tome providência já. O pessoal tem que se conscientizar do que está acontecendo. Será que o pessoal não consegue entender que está errada essa política do fecha tudo, do lockdown? Não consegue entender? Não tem coração, pô. Eu vou embora, só digo uma coisa. Eu faço o que o povo fez, o que quer que eu faça, ok?
Mais uma vez ele faz essa referência, atender ao chamado do povo e tudo mais. Nossa cabeça aqui, enfim, ele usa esse artifício quando ele está acuado, geralmente, né? Quando ele se sente ali pressionado, ele costuma ser um pouco mais agressivo, costuma tensionar o discurso. É raro ver o Bolsonaro fazendo um movimento, né, de afrouxamento, de relaxamento da situação. Fez isso uma vez em abril de 2020, a gente está contando ali um ano para que ele possa fazer de novo, mas geralmente ele dobra a carga. E dobrou a carga dessa vez, enfim, sabe que vai passar, como a gente disse, 90 dias aí de exposição negativa, tentar regimentar a tropa dele para fazer o combate nas redes e tudo mais, e tenta partir para cima dos governadores, que são o segundo foco da CPI. Então ele acirra esse discurso, tenta levar o foco para os governadores para ver se consegue dividir a opinião e o desgaste.
É isso mesmo, mas de qualquer forma existe um limite até onde o Senado vai conseguir chegar na investigação a governadores, né? O Senado não pode investigar os governadores, ele pode investigar os recursos federais que foram repassados aos estados. E como essa composição da CPI, como a gente falou, é bem desfavorável ao governo federal, é possível a gente imaginar que vai existir sim um trabalho de blindagem dos governadores, de tentar ter um foco no governo federal, nos erros, nas omissões do governo federal no combate à pandemia. E você mencionou, Paulo, essa fala do Bolsonaro ontem, né, uma fala instigando tensões, e no momento em que o governo já está numa situação muito delicada em relação ao Congresso por conta do orçamento. A gente está gravando esse podcast na quinta-feira, o governo tem exatamente uma semana para sancionar esse orçamento, que foi aprovado já muito tardiamente, tem até o dia 22 de abril, e até hoje não se tem uma solução. A gente teve vários balões de ensaio. O balão de ensaio dessa semana era a possibilidade de uma PEC para tirar do teto de gastos despesas com o PRONAMP, com o BEM, que é o Programa de Proteção ao Emprego, e também despesas com pandemia, que poderiam até acabar indo ali para investimentos, então seriam cerca de 35 bilhões fora do teto. Foi uma tentativa que todo mundo apontou como tendo saído do próprio Ministério da Economia diante dessa situação difícil de não conseguir equalizar, fechar essas contas, mas que não resolveria o problema político, porque essa PEC, ela não impediria a necessidade de você ter um veto às emendas de relator no orçamento. E esse veto o Congresso não topa. Isso aí já foi avisado, inclusive o presidente da Câmara já avisou diretamente para o presidente Bolsonaro. Veto no que foi combinado não pode acontecer. Se tiver, o Congresso vai derrubar. Então, aqueles 16 bilhões e meio que foram acordados, aí sim, os dois lados admitem que tinha sido acordado, né? O Congresso e o Ministério da Economia dizem que, de fato, aquilo estava combinado. O que passou daquilo é que há controvérsia, mas os 16,5 tinham sido combinados. Aquilo ali tem que ficar. E não pode vetar, na visão do Congresso, porque o Congresso perderia a prerrogativa de indicar a alocação dessas emendas, caso tivesse o veto e o governo recompusesse depois por meio de um PLN ou de alguma outra forma. Então, é uma briga que permanece, a gente não tem uma solução. Agora, mais para o final da semana, a gente começou a ver novos balões de ensaio vindo ali do Ministério da Economia, no sentido de fazer uma alteração na meta fiscal para permitir um rombo maior e aí sim encaixar essas despesas com o BEM, que é o Programa de Manutenção do Emprego, com o PRONAMP, algumas despesas de enfrentamento à pandemia. Mais uma vez, isso não resolveria o problema do veto ao orçamento. Existe uma expectativa ainda sobre a decisão do TCU, sobre um pronunciamento do TCU. Ele não saiu ainda. O Ministério da Economia, ele queria ter essa posição, uma posição clara do TCU, no sentido de que seria preciso vetar, para se respaldar, para poder fortalecer o seu discurso junto ao presidente Bolsonaro, e assim conseguir um veto com um pouco menos de ruído político. Mas o que a gente tem visto é que tem pouca disposição do TCU de tomar uma atitude assim tão direta, tão clara, no sentido de respaldar a necessidade de um veto. Acho que o TCU, como órgão auxiliar do Legislativo, tem ouvido também ali o comando do Congresso e não está muito afim de entrar de cabeça nessa briga, não.
Até porque é uma preocupação que a gente tinha lá no Ministério da Economia também, né, Júnior, de ter uma sinalização agora que a frente, conforme for mudando o clima político, pudesse ser alterada também, quer dizer, e o parecer acabar envelhecido, né, acabar envelhecendo mal com um andamento político para um rumo diferente do que eles podem imaginar agora. Agora, uma coisa que eu me pergunto e queria te ouvir também, a situação do Bolsonaro não é simples, a decisão dele não é trivial. O desgaste ali gerado por essa discussão toda acabou levando cada lado a ficar na sua própria trincheira. Então, o Arthur Lira levou ao máximo ali a posição de que não tolera nenhum veto, aos 16,5 de maneira alguma, mas também bate o pé ali para evitar qualquer tipo de veto. O first best do Congresso seria esse. Paulo Guedes, pelo outro lado, também foi carregando cada vez mais na sua própria posição, né? De dizer que o ideal seria, de fato, o veto total, as emendas de relator, também mantendo aqueles 16,5 como limite, como você lembrou. Agora, como é que o Bolsonaro resolve isso? E quais são as consequências de qualquer uma das decisões que ele tomar? Se ele pisar um pouquinho no calo do Guedes, será que a corda está esticada a ponto do Guedes também tentar traçar uma linha no chão e dizer que dali não passa? Ou, pelo contrário, se ele partir para cima e passar um pouquinho do limite do que é o Arthur Lira? Que tipo de reação pode o Congresso oferecer a ele ali em termos de travar agenda, criar mais caso para CPI, convocação de ministro? O que a gente pode esperar, Júnior, de desdobramento político dos dois lados ali, a depender da decisão do Bolsonaro?
Olha, de fato é uma situação muito difícil e o presidente foi chamado a arbitrar. A decisão vai ter que vir do presidente. Agora, existe lá no Ministério da Economia, não só por parte do ministro Paulo Guedes, mas em todo o corpo técnico, toda a estrutura que está embaixo do ministro, ela teme muito que esse orçamento saia sancionado sem o veto e eles sejam responsabilizados mais à frente. Então, a gente ouve alertas, ouve, de certa forma, até ameaças de que poderia haver uma debandada no Ministério da Economia, que ninguém vai querer ficar ali para assinar, colocar o próprio CPF exposto a eventuais processos. Lembrando que é muito recente o processo de impeachment, de reprovação de contas da ex-presidente Dilma, e até hoje alguns desses técnicos, servidores de carreira, respondem por isso. Então, é uma situação, de fato, muito complicada. E é essa pressão interna do Ministério que está turbinando o posicionamento do ministro Paulo Guedes no sentido de ser irredutível em relação à necessidade de um veto. Agora, por outro lado, você tem quem está mais fortalecido na disputa, que é o Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro hoje, ele depende totalmente do Congresso Nacional. Ele precisa do Congresso, tem 90 pedidos de impeachment ou mais apresentados lá no Congresso, ele precisa do Congresso para aprovar qualquer medida, precisa do Congresso para governar. E essa CPI, ela é um elemento a mais de pressão que o Congresso pode fazer no presidente. Não é só mais o Congresso não fazer avançar a pauta econômica ou não fazer avançar a agenda de costumes do presidente. Não é mais só isso. É o Congresso poder, de fato, causar problemas para o presidente por meio de uma CPI, para o presidente e para o seu entorno. Então, é uma situação muito delicada. Digamos que a corda, o lado mais forte dessa corda aí está, de fato, no Congresso. E o presidente, ele, enfim, vai ter que se equilibrar muito para que essa decisão dele não traga muitas sequelas. Uma hipótese seria ele talvez dizer, olha, eu vou ter que vetar porque o TCU recomendou ou o Ministério da Economia não deu outra solução, mas espero que vocês derrubem o veto, como ele fez na questão lá dos impostos para as igrejas, né? Isso aí não seria novidade, o presidente fazer um veto ali contra o que ele acredita, só para atender a economia e pedindo para o Congresso derrubar. Então, ele já fez isso antes, poderia fazer agora.
E é o tipo do veto que, mesmo que o governo queira manter, não é um veto fácil de ser mantido, né? Porque você está vetando ali recursos que os próprios parlamentares indicaram. Não, que o governo não queira manter, vai ter que gastar muita saliva, muita sola de sapato ali, né, Juliana?
Olha, eu acho que esse veto, pelo que a gente tem ouvido, é o seguinte: o presidente tem a prerrogativa de vetar e o Congresso tem a prerrogativa de analisar a manutenção do veto. Então, esse recado já foi dado para o presidente, já está muito claro. É muito difícil você imaginar que esses parlamentares do Centrão, que passaram a apoiar o governo em troca de espaços no governo, acesso ao orçamento, ou seja, por meio de emendas principalmente, que eles vão, de repente, então a gente vai abrir mão, a gente vai deixar esse veto aqui e aí agora cabe ao executivo determinar para onde vão as emendas. É muito difícil a gente imaginar que isso aconteça. O Arthur Lira também, do outro lado, está sofrendo muita pressão dos eleitores dele, né? Os eleitores internos do Congresso, aquela base de deputados que o apoia, eles exigem que haja uma solução favorável ao Congresso, que os acordos sejam cumpridos. Então, o Arthur Lira também teria muita dificuldade em ceder em relação ao governo. O Arthur Lira poderia até ceder parcialmente, é aquela história do veto parcial que a gente estava vendo desde a semana passada ser construída pela ala política do governo, que era para manter os 16,5 bi e vetar o restante, cerca de 13,5 bi, que passaram ali no apagar das luzes, que aí sim não tinham recebido o aval do governo, mas mais do que isso, ele não topa. Então, essa corda está, os dois lados estão puxando e não vejo solução fácil, Paulinho. Não tem, o Ministério da Economia não vê, o Congresso não vê, o próprio presidente não vê solução fácil. Então, eu acho que vai ter ainda muita emoção até a próxima quinta-feira, quando tem que ter a sanção. E se não tiver sanção, ele é tacitamente sancionado. A lei orçamentária, ela é tacitamente sancionada e promulgada pelo Congresso. Enfim, tem que ter uma decisão até a próxima quinta-feira.
Acho que essa é a boa notícia, né? Na próxima edição do podcast, no próximo episódio, a gente já vai ter a decisão tomada e já vai conseguir falar com mais clareza das consequências dela e não dela em si, porque de fato é isso. O orçamento foi aprovado dia 25 de março, enviado ao presidente no dia 31. A gente está contando os dias ali, 15 dias já, com essa indecisão na mão do Bolsonaro. É isso, tem prazo. Quinta-feira que vem, essa decisão precisa estar tomada e publicada, em tese, até o limite do dia ali, mas nossa próxima edição, nosso próximo episódio já vai ser com a decisão tomada, analisando as consequências da opção que tiver sido adotada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Depois a gente deixa para gravar na sexta-feira, né, Paulinho? Para dar tempo
a gente ter esse artifício, né? Fechada. Quando o dia está muito complicado, a gente joga para o dia seguinte. Pode ser, então, que o nosso próximo podcast saia só no sábado, por conta dessa decisão. Já passo aí um alerta para os nossos ouvintes. Mas com isso a gente encerra, então, o 98º episódio do Frequência Política, agora com a edição e produção do Diego Bandeira e da Liliane Lima, que estão com a gente a partir dessa semana. Agradeço, Júnia, muito obrigado. Débora, muito obrigado. A gente está disponível, lembro, no Spotify, em todos os outros agregadores de podcast, e a gente volta, então, na próxima semana. Lembrando que para a última semana de abril, nosso 100º episódio, a gente está preparando aí uma edição especial para vocês. Até lá!